Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Está começando mais um Mundioca e você, nosso ouvinte, se prepare que o programa hoje tá muito bom. Aliás, todos os programas, no meu ver, são bons, mas hoje tá especial porque a gente vai abordar um tema que está na moda desde outubro. Não é isso, Melina Sai?
Não sei se na moda, mas assim, tem sido muito falado que é a questão da Palestina e nosso convidado especial de hoje, ele foi o primeiro brasileiro a denunciar que quando nós postamos, eu já tive essa experiência nas minhas redes pessoais, quando nós postamos conteúdos pró-Palestina, às vezes esses conteúdos, eles não têm aquele alcance. A pessoa, às vezes, fica no chamado shadow. Ou seja, se você posta aquilo que a mídia ocidental não quer, você acaba sendo sabotado, boicotado. Foi isso que o Thiago Ávila foi o primeiro brasileiro a falar.
Lembrando que o programa de hoje é de um entrevistado só e por ser um tema tão importante, a gente preferiu não apresentar o quadro Mundo Bizarro de hoje.
Um lembrete muito importante aqui, que se você curte o nosso conteúdo, se você gosta daquilo que eu e o Marcelo, a nossa equipe aqui do Mundioca, produzimos, curta, comente, compartilhe. Vá lá no Twitter, deixe seu recadinho. Também no Instagram, @mundioca.podcast, envie a sua sugestão de pauta. E, é claro, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Vai lá no grupo do Zap.
Vamos ouvir o nosso convidado único de hoje. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Thiago Ávila, que é internacionalista, comunicador, socioambientalista e revolucionário. Seja bem-vindo, Thiago.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Melina. É um prazer estar com vocês e com toda a audiência do Mundioca também, essa comunidade que vai trazendo informação livre e reflexões muito importantes para o nosso tempo.
Olha, Thiago, antes da gente começar, eu gostaria de dizer que a equipe aqui do Mundioca, da Sputnik, é fã do seu trabalho. Gostamos muito do seu conteúdo. Parabéns.
Muito obrigado,
Melina. Dado o que aconteceu com toda a repercussão nacional e internacional da fala do presidente Lula, no seu entender, o que é mais grave? A fala do presidente Lula comparando com aquele personagem de bigode que a gente conhece, né? Ou o que Israel tem feito com o povo palestino?
A começar, eu acredito que Lula não desmereceu de forma nenhuma o Holocausto, Lula não acusou os judeus de nada. Lula falou que o que está acontecendo contra o povo palestino é algo de extrema gravidade, que de fato é uma verdade histórica, né? Portanto, não só seria um absurdo a toda essa mobilização da imprensa sionista, dos propagandistas de guerra, do lobby sionista no Brasil e no mundo contra Lula, em comparação com o que é de fato a morte de mais de 30 mil civis em Gaza, de mais de 400 pessoas na Cisjordânia também palestinos, nada se compara com isso, né? E ao invés deles estarem denunciando essa imensa violação de direitos humanos, que é o genocídio contra o povo palestino, estão atacando o presidente Lula por ter evidenciado isso e tentando criar um factoide, né, Melina? A imprensa, principalmente de extrema-direita, tem muita habilidade para criar esse tipo de factoide, de que eles estavam criticando o Lula porque o Lula não ia cortar o auxílio que estava matando a fome e a sede de palestinos que estão sob cerco há 136 dias, e no meio disso o Lula foi falar, olha, não tem como cortar ajuda humanitária, isso sim é uma desumanidade, e nisso fez essa comparação de que, olha, isso não tem precedente histórico, aliás, tem quando Hitler decidiu matar os judeus. Ele, hora nenhuma, falou que os judeus são responsáveis pelo que está acontecendo na Palestina, porque é o problema do sionismo, não é do povo judeu, né? Os sionistas que tentam fazer essa confusão de que criticar as ações sionistas de genocídio e limpeza étnica de mais de 76 anos seria uma forma de criticar os judeus. Isso é falso. Inclusive, judeus do mundo inteiro estão lutando contra o sionismo, que o sionismo está fazendo. Isso, sim, causa muito mal ao povo judeu. Mas, principalmente, Lula está reivindicando uma posição histórica que é condizente com o seu histórico de vida e com a história de grandes líderes mundiais, como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, como Malcolm X, como tantas outras pessoas que não aceitam as grandes violações no seu tempo. A gente sabe que é difícil ir contra a hegemonia vigente na época, né? Mas Lula está tendo a coragem de ir contra a quase a totalidade da imprensa, que é imperialista e que é sionista no Brasil, e contra uma maioria conservadora no Congresso Nacional, e de fato tem sido uma pessoa que tem demonstrado uma coragem importante num momento como esse. E precisa ser assim, porque em momentos assim, se as pessoas se calam diante de um genocídio, que é o que está acontecendo contra o povo palestino, elas são cúmplices, né? E nós não podemos ser cúmplices hora nenhuma.
Thiago, você foi um dos primeiros a denunciar que o Instagram não propagava os vídeos referentes à defesa da causa palestina. Como é que você descobriu que esse boicote acontecia?
Ah, isso é muito importante, menina, porque a gente vem denunciando o que Israel comete contra o povo palestino. Eu acompanho isso desde 2005, 2006, né? Primeiro só como ativista, depois pesquisando mais, depois produzindo conteúdo. Estive na Palestina histórica, estive também na fronteira norte de Gaza, depois na fronteira sul de Gaza pelo Egito, e nenhuma das vezes fui admitido em Gaza, inclusive. Mas desde quando eu acompanho, eu denuncio o que acontece como uma das grandes violações do nosso tempo. E as redes sociais nunca foram um ambiente muito propício a essa mensagem e adiante. Muito pela restrição de alcance e outras coisas, mas nada se compara ao que está acontecendo agora, porque agora o efeito foi o contrário. A população mundial gerou um interesse imenso sobre esse tema, porque as pessoas viram o primeiro genocídio transmitido ao vivo da história da humanidade, mas sim pelas redes sociais de comunicadores de Gaza e influenciadores digitais e pessoas que resolveram colocar suas contas em risco e sua integridade física e tudo mais em risco para fazer a verdade atravessar o bloqueio midiático e o boicote das redes sociais. Então, dessa vez, o interesse das pessoas foi imenso. E aí, quando as pessoas se interessaram, as redes sociais começaram um boicote ainda maior. E aí, começavam, primeiro, impedindo o compartilhamento, depois impedindo comentários, engajamento das pessoas, depois, gradativamente, começaram os alertas de que as páginas seriam excluídas, depois vídeos iam sendo excluídos, depois vídeos iam sendo colocados como vídeos impróprios, depois, quando a pessoa clicava para seguir, perguntava se tem certeza que quer seguir essa pessoa, depois as pessoas que já seguiam, viam no dia seguinte que cancelou o segmento da página sem elas solicitarem. Depois, gradativamente, contas foram sendo excluídas. Então, a minha conta em redes sociais foi excluída diversas vezes, duas vezes só no TikTok, no Instagram, YouTube. Todos esses apagam vídeos também consistentemente. Então, é uma situação muito difícil. A Human Rights Watch, menina, fez um estudo com mais de 1000 contas de 60 países. Eles analisaram 6 grandes padrões de boicote das redes sociais sobre contas que defendem a causa palestina. A minha conta cabe em todos os 6 padrões, as minhas contas de rede social. Então, todos os 6 grandes padrões de boicote eu sofri nesse período. Mas não só eu. Qualquer pessoa que tem uma conta de grande alcance, que resolveu colocar essa conta a serviço da denúncia de uma das maiores violações do nosso tempo, essa pessoa sofreu represálias. Mas nem só quem tinha contas grandes. Qualquer pessoa que fez compartilhamento sobre conteúdo da Palestina viu a restrição de alcance, viu que outras postagens tinham um alcance bem mais alto do que postagens da Palestina. Então, esses setores, eles tentam dominar a informação de toda forma. Antes, quando não existiam redes sociais, eles tinham um controle muito mais evidente, muito mais fácil. Hoje em dia, porque controlavam os grandes veículos de comunicação, jornais e TV. Hoje em dia, com as redes sociais, eles até se arrependem, né, do grau relativo de liberdade que se tem. Então, até as redes sociais, eles tentam restringir, porque a informação chegou longe. De fato, os comunicadores de Gaza e comunicadores do mundo que divulgaram a verdade conseguiram furar o bloqueio midiático e as pessoas descobriram que, de fato, estava acontecendo o genocídio. Então, boicotaram, seguem boicotando e têm planos de boicotar cada vez mais. Divulga uma informação que não está coadunando com o imperialismo ou com o sionismo. Então, é nosso papel seguir enfrentando, fazendo essa batalha de informação também, e pretendo seguir, apesar de todos os boicotes.
É uma causa ideológica e não comercial, na sua opinião? Ou as duas?
Para quem utiliza, para as milhões e talvez bilhões de pessoas que utilizam essas redes, elas utilizam para se relacionar, para entretenimento. Algumas delas se utilizam para defender a sua forma de pensar e de ver o mundo, né? Portanto, uma manifestação ideológica. Agora, para os donos, é uma mobilização comercial mesmo. E tanto muda quando as pessoas deixam de falar de entretenimento para falar de política, que é visto por muita gente como um assunto pesado, mas também tem a própria questão da propriedade dessas big techs, estão na mão de grandes grupos de investimento, que sofrem uma influência sionista também muito grande. Portanto, existem ambos os aspectos. Tanto comercial, no sentido de que eles contam, são parte de uma estrutura financiarizada da economia, que o imperialismo e o sionismo têm uma forte influência, como também eles não têm nenhum interesse que uma ideologia que vai contra os seus interesses seja propagado nas redes das quais eles são donos.
Thiago, eu no meu perfil pessoal e também aqui na nossa conta do Mundioca, já recebemos alguns xingamentos por conta de, vou dar um exemplo aqui, o nosso vídeo, nós fizemos um episódio falando sobre o fato do Hamas ter nascido dentro do governo israelense. Teve muita repercussão. Imagino que você também deva ser xingado e queria te perguntar se você já sofreu ameaças e ameaças sérias por conta disso.
Infelizmente, né, Melina, a gente está falando de um ambiente muito violento. A política brasileira vive um momento muito violento, e não só a brasileira, né? A gente vê cada vez mais um acirramento da violência política no mundo, que também se reflete no acirramento dos confrontos, dos enfrentamentos bélicos e tudo mais. Aqui no Brasil, desde o 7 de outubro, quando eu divulguei o primeiro vídeo, que teve 6 milhões de visualizações, eu tenho recebido inúmeras ameaças de morte, ataques e ameaças de morte graves também. Normalmente, eu sempre separo o que são aquelas ameaças de morte. Parece aquele hater, aquele jovem que está em casa à toa e acha que a internet pode falar o que quiser, que é terra sem lei, e faz aquelas ameaças nada a ver de que vou te matar, sei lá o que mais. Agora, também tem as ameaças muito mais sérias, as que falam da sua rotina, as que expõem seu endereço, as que falam sobre o fato, por exemplo, eu sou pai de uma bebê recém-nascida, né, e que falam sobre atos de violência contra a minha família, contra a minha bebê, antes de nascer e agora que nasceu. Então, são situações muito graves, né, que não sou só eu quem passa. Nada se compara ao que o próprio povo palestino está passando em Gaza e na Cisjordânia nesse momento. Então, nós que nos colocamos aqui ao lado, né, a serviço também dessa luta, a gente sabe que tem consequências pra gente também, que nós temos que denunciar, não podemos naturalizar de forma alguma, mas nós nunca podemos deixar que isso nos pare. Portanto, eles seguem denunciando e nós seguimos fazendo nosso trabalho, não vamos nos calar nem retroceder um único centímetro, nem mudar o tipo de conteúdo que a gente fala, nem deixar de falar a verdade, nem se omitir diante de verdades que precisam ser ditas, né?
Na tua experiência junto a tentar entrar em Gaza, o que, que mais te marcou? Como é que foi a tua experiência lá? Eu gostaria de escutar você, já que muitas coisas a gente vê na televisão, mas a gente sabe como é que funciona a televisão, a questão de tempo, questão de linha editorial, a gente sabe que tem vários sinões para ali. Você, lá, com teus olhos, testemunho ocular, como é que você encarou aquilo tudo lá? O que, que você traz pra gente?
Marcelo, a primeira vez que eu tentei ir para a Palestina era em 2010. Estava tendo uma articulação internacional de pessoas que eram solidárias à causa palestina ali. Eu já estava começando a atuar profissionalmente enquanto internacionalista para migração e vistos. E naquele momento eu queria muito me juntar a um comboio que estava saindo da Turquia em barcos, em diversos barcos, com autoridades, inclusive membros da ONU, inclusive membros do Parlamento Europeu e tudo, que iam de barco da Turquia até Gaza para romper o bloqueio naval que Israel já vinha fazendo desde 2007 contra o povo palestino. E eu não consegui ir naquele momento, porque minha mãe estava doente, acompanho ela, né, já tem 17 anos que minha mãe é adoentada e eu acompanho o tratamento dela, e naquela época ela piorou. Bom, não consegui ir, mas o comboio foi. E esse comboio, ele foi interceptado por navios e helicópteros israelenses, assassinaram 9 militantes que estavam tentando ir de barco até Gaza, levar material escolar, remédios e alimentos. Então, aquilo me marcou muito, assim, de que eu poderia muito bem ser uma daquelas pessoas, né, não pude ir porque não tinha recurso e porque minha mãe estava doente. Mas aquilo me marcou muito e eu sempre sonhei em ter a oportunidade de conhecer o povo palestino, porque a história de luta do povo palestino inspira demais. E aí eu só consegui realizar esse sonho em 2019, muitos anos depois. E quando eu fui, eu já pesquisava sobre esse tema, já divulgava, já escrevia sobre isso, e o que eu vi é muito pior do que eu imaginava, de tudo que eu lia, de todas as formulações acadêmicas que eu acompanhava, de todos os debates que eu já havia participado, de todas as conversas que eu já tive com pessoas palestinas na diáspora. Marcelo, você vê e viver um estado de colonização e apartheid, quando eu passei no primeiro checkpoint israelense dentro da Cisjordânia ocupada, sob a mira de fuzis, sobre equipamentos ultramodernos de reconhecimento facial, sobre catracas e lugares ali altamente de hipervigilância, onde pessoas são assassinadas cotidianamente, aquilo ali marcou de um jeito que eu não imaginava que existia algo assim no mundo, assim. Eu lia sobre isso, mas eu não conseguia sentir o que que era. Foi só quando eu estive lá que eu vi, por exemplo, eu via militantes internacionalistas que iam para Hebron, uma das cidades da Cisjordânia ocupada, só para acompanhar crianças palestinas que tentavam chegar para a escola. E eu não entendia por que isso. Eu falei, poxa, por que que vem alguém de outro país para cá, para levar crianças para caminhar poucas ruas para chegar na escola? Mas aí depois, quando eu estive lá, eu entendi, porque os sionistas que fazem colônias em Hebron, eles jogam pedras nas crianças que tentam chegar na escola. Então esses internacionalistas do Movimento Solidariedade Internacional, eles vão para Hebron para acompanhar essas crianças, para servir de escudo humano, para que as pedras acertem eles e não acertem as crianças. Aquilo marcou de um jeito, assim como todas as outras violações que eu vi na Cisjordânia ocupada, vi nos territórios ocupados em 1948 e tentei em 2019 chegar pela fronteira norte em Gaza. E não pude entrar, mas visitei os kibbutz, visitei a área militar ali também, outros lugares ali, comunidades em volta, que são consideradas Israel, e não tive entrada admitida em Gaza, porque de fato ali é uma prisão sem teto, né, a céu aberto, então você não consegue entrar. Agora, em 2023, depois do 7 de outubro e dessa escalada do genocídio, eu estive no Egito, também tentando chegar o mais próximo possível da fronteira de Rafah, a fronteira sul. O Egito, embora seja um país soberano, as fronteiras ali são controladas por Estados Unidos e por Israel, que não permite a ajuda humanitária passar, e o próprio Egito cumpre um papel lamentável de perseguição também a muitas pessoas da Solidariedade Palestina. Então eu estive lá com o comboio dos sindicatos de jornalistas e pessoas de vários lugares do mundo que estavam lá denunciando o fechamento da fronteira de Rafah, denunciando que a ajuda humanitária não estava conseguindo passar, mas também organizando pacotes, envios de ajuda humanitária para quando conseguisse. E a gente tanto viu a fila de milhares de caminhões, Marcelo, lá com comidas apodrecendo, por exemplo, enquanto as pessoas morriam de fome em Gaza, assim como a gente viu também muita gente no mundo inteiro querendo colaborar e querendo tanto denunciar, mas também apoiar o povo palestino. Então, essas duas experiências marcaram muito. Em 2019, diretamente na Palestina histórica, nos territórios ocupados em 48 por Israel, estive em vilarejos que Israel apagou do mapa nos territórios de 1948, estive em vilarejos cercados na Cisjordânia ocupada, onde Israel rouba água, onde Israel rouba os plantios de oliveira, onde Israel concreta nascentes com cimento para que o povo não consiga acessar aquela nascente de água. Então, todas essas coisas que eu tenho denunciado nos meus vídeos, eu já até tinha lido, mas eu não precisei ouvir de ninguém, eu presenciei isso. Então, isso me marcou muito e, de fato, depois que eu voltei, eu não tinha como ficar calado sobre isso. Então, eu sei que são riscos, são inconveniências, são uma série de portas que se fecham, mas principalmente eu sei que eu posso deitar a cabeça debaixo do travesseiro à noite e eu posso ficar em paz de que eu não me silenciei diante da maior violação que eu já conheci no meu tempo de vida.
Tiago, eu e o Marcelo entrevistamos um palestino aqui, né, Marcelo, o Sami, que contou a história, deixou nós dois extremamente impactados. Ele contou a história do pai dele, que havia sido torturado numa prisão israelense, ele escapou, depois conseguiu chegar aqui no Brasil e se estabelecer, mas é uma história assim terrível, que tiraram um pedaço da cabeça dele, fizeram sopa, faziam ele tomar. Essa questão das pessoas presas, de palestinos em prisões israelenses sem julgamento, isso é algo que eu tenho ouvido muito pouco. Você já teve contato com alguma história ou estuda esse assunto?
Sim, Melina. Quando eu estive lá na Palestina, eu acompanhei as organizações de direitos humanos que atuam no país e também outras organizações que atuam em Israel, inclusive lideradas por pessoas israelenses. Entre essas várias organizações, tem organizações que denunciam as violações do sistema carcerário israelense. Porque enquanto palestinos são regidos por leis militares naquela região, naquele território, israelenses são regidos por leis civis. E enquanto a maioridade penal em Israel, por exemplo, é de 18 anos para um cidadão israelense judeu, para um cidadão palestino, para uma pessoa palestina, a maioridade penal é de 12 anos. Portanto, eu via crianças de 12 anos, que quando faziam 12 anos, as mães ficavam tristes porque tinha chegado na idade de ser preso. E ser preso é você ser preso sem julgamento, sem ser acusado formalmente de nada, ser levado no mecanismo de uma lei de emergência chamada prisão, detenção administrativa, e que você pode ficar preso por até 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses indefinidamente. Então tem pessoas que estão anos presas em detenção administrativa, nunca foram julgadas, nunca foram formalmente acusadas, crianças entre elas, e que hoje já supera 8.500 pessoas nessa situação. Portanto, Israel, no seu estado de apartheid que implementa contra o povo palestino naquela região, tem também as prisões arbitrárias como uma das suas formas mais cruéis. E aí eu estava nos campos de refugiados, por exemplo, quando eu estava no campo de refugiados de Aida ou de Derreixa, e eu acompanhava, porque à noite aconteciam batidas policiais, a gente ouvia o barulho dos tanques, das viaturas entrando no campo de refugiado, prendendo pessoas, arrombando as portas das pessoas, prendendo e saindo. Também estive em vilarejo, como em Nabissale, por exemplo, onde reside a família Tamimi, né, da Red Tamimi, onde a família inteira já foi presa, inclusive naquele momento que eu estava lá, os familiares estavam presos. Também estive em Ramala, quando foi solto, no dia que eu estava lá, inclusive, foi solta a Halida Jarrah, que é uma congressista palestina, que foi presa por detenção administrativa por 4 vezes, e em uma delas ficou mais de 3 anos presa, sem ser formalmente acusada nunca, por defender no parlamento a libertação do povo palestino. Então a detenção administrativa é um dos vários mecanismos cruéis da manutenção de um sistema de apartheid, e naquele momento ali, ainda hoje, serve para justificar 76 anos de genocídio e limpeza étnica. Então é algo das parte das maiores vergonhas que Israel pratica contra o povo palestino, e ainda se colocam como uma grande democracia, a única democracia do Oriente Médio, sendo que para a maioria da população que reside naquele território, Israel é uma feroz ditadura, e é isso que nós precisamos dizer, que as pessoas que vão lá percebem, que a Anistia Internacional, que a Human Rights Watch, que a ONU tem em relatórios oficiais essas denúncias, que comprovam essas denúncias que o povo palestino faz e que eu também presenciei. Portanto, não é algo banal o que Israel comete contra o povo palestino, é algo de fato estarrecedor e que impacta para sempre a vida de alguém que se depara com essa realidade.
Uma pergunta aqui, uma curiosidade na verdade, além da causa palestina, você já mergulhou em outros temas assim, tão profundamente?
Legal, Marcelo. Eu atuo, enquanto militante internacionalista, promovendo caravanas de solidariedade para países que estão vivendo crises humanitárias, que estão em momentos de conflito e, principalmente, que são atacados pelo imperialismo. Então, por exemplo, desde outras atuações, inclusive profissionalmente, né, enquanto internacionalista, eu já fui observador internacional nas eleições da Venezuela, nas eleições de 2020, por exemplo. Estive em países em conflito, também acompanhei as eleições de El Salvador em 2009. Também promovo e organizo caravanas de solidariedade para Cuba. Estive na ação da Palestina em 2019 também, em caravanas de solidariedade. E eu acompanho diversos outros países. Eu compreendo que a situação do povo palestino está conectada à situação do resto da humanidade, que tenta se desvencilhar e se livrar do pior, do mais perigoso e mais destrutivo sistema que a humanidade já inventou, que é o sistema capitalista na sua expressão imperialista liderado pelos Estados Unidos. Então, de fato, eu me posiciono, tanto politicamente, mas na minha ação cotidiana de vida, como uma pessoa anti-imperialista. E compreendo que os Estados Unidos, nesse momento, prefere destruir o mundo do que abrir mão da sua hegemonia num projeto que a gente vê cada vez mais um mundo multipolar surgindo com Rússia, China, Irã, Ásia, América Latina, África e todo esse processo de integração do Sul global. Isso está sendo combatido duramente pelo império vigente da época. Então, eu me posiciono e atuo cotidianamente ao lado desses países. E aqui no Brasil, busco construir na cidade, no campo e na floresta uma sociedade livre da exploração, das opressões e da destruição do planeta. Então, atuo, por exemplo, regenerando biomas com sistemas agroflorestais, atuo em solidariedade junto com a causa indígena, colaboro também com a resistência nas cidades, trabalhadoras ambulantes, de pessoas sem teto, catadores de material reciclável, pratico muitas ações ecológicas, dos direitos animais também, e libertação animal. Então, eu sou um militante de vida, por isso que eu digo que eu sou internacionalista, comunicador, socioambientalista, mas, sobretudo, eu sou um revolucionário. Eu acredito que, para a gente transformar o mundo, a gente precisa fazer uma revolução. E essa revolução, ela vai envolver aspectos internacionais, mas também aspectos locais. Então, a causa palestina é, talvez, uma das formas mais pedagógicas e simples de dizer o que a gente não pode aceitar que aconteça no mundo, né? Que a gente quer os povos livres e em paz. Mas todas as demais causas também estão conectadas a ela. Então, o povo palestino está sofrendo e está recebendo bombas que vêm dos mesmos pacotes que os Estados Unidos manda para Israel, mas que também manda para a OTAN jogar sobre a população do Donbas, por exemplo, né? Então, a gente sabe que está tudo conectado. As mesmas ameaças que as tropas estadunidenses fazem contra o povo palestino em Gaza, fazem também contra o povo do Donbas, da Crimeia, fazem contra o povo da Venezuela, fazem contra o povo de Cuba, fazem contra o povo da China. Portanto, tudo está conectado e, de fato, eu não me dou ao luxo de tentar separar as coisas. Então, atuo muito dedicadamente em diversas causas, mas eu sei que é tudo parte da mesma grande causa da humanidade.
Você deve ouvir muito essa pergunta, né? Tiago, por que militar numa causa, a causa palestina, que está lá longe, se a gente tem aqui no Brasil, nós temos favelas, pessoas que sofrem com a fome, com a miséria, mas você já explicou que é tudo uma coisa só, né?
Exato, e tem que fazer ambas as coisas, né?
Não são coisas excludentes, né? E como é que se conscientiza as pessoas? Você que está nesse ambiente das redes sociais, é um ambiente de ocupação de espaço, é um ambiente de barbárie, é possível convencer pessoas, falando de uma maneira mais vulgar, assim, com a cabeça tão dura, parece que com o coração tão duro também?
Isso é muito legal, Melina, porque nós, enquanto comunicadores, a gente sabe que esse processo ideológico, que os aparelhos ideológicos promovem contra as pessoas, né, contra a vontade genuína delas, ele é muito cruel. Então as pessoas acabam por muitas vezes defendendo um sistema que não as beneficia, né? A classe trabalhadora do mundo não se beneficia do sistema capitalista imperialista promovido pelos Estados Unidos, em que elas morrem de trabalhar e ainda passam por terríveis violações, né? E cada vez piores, com o planeta em destruição, com cada vez mais guerras promovidas por esse sistema. Então é muito difícil, é muito triste quando a gente vê isso. Agora, a informação livre, quando ela circula, e é muito legal ver o papel que vocês, né, a partir do Sputnik, cumprem, porque é muito difícil fazer a verdade circular, mas quando ela circula e ela atinge as pessoas, ela causa transformações no pensamento delas. E é mais fácil, quando a verdade atinge de verdade as pessoas, ela causar transformação do que todo esse processo de uma avalanche de mentiras que é propagada contra as pessoas, porque a verdade do que a gente tem a dizer sobre o que é o mundo hoje, quais os riscos que a gente enfrenta, quem são os responsáveis por isso e o que a gente precisa fazer, isso vem de forma muito instintiva para as pessoas, porque quando as pessoas ouvem uma mensagem de que a sociedade que ela vive não foi feita para ela ou para sua classe, de que o mundo que ela conhece está em risco por conta de uma ideologia, de um modo de produção, e que o país e o direito dela democrático, de se expressar livremente, está em risco também por conta de uma imposição imperialista sobre o mundo, isso se conecta, as pessoas conseguem entender que isso está acontecendo. Então, gradativamente, quando a gente produz informação livre, quando as pessoas acessam, elas vão mudando de pensamento. Eu recebi dezenas de milhares de mensagens das pessoas desde 7 de outubro, falando que nunca tinham ouvido falar sobre o que de fato acontecia com o povo palestino, até ver meus vídeos. E isso, para mim, é um motivo de grande satisfação, porque as pessoas foram bombardeadas no dia 7 de outubro com a propaganda sionista, e assim como foram a vida inteira. Só que agora, felizmente, a gente vai criando mecanismos para que a verdade avance. Então, de fato, é difícil, não é fácil mesmo a gente fazer com que a verdade rompa o bloqueio midiático e o boicote das redes sociais, mas quando a gente consegue, quando a gente se conecta com o coração das pessoas, isso gera uma mudança que não é mais reversível. E o sionismo e o imperialismo estadunidense tomaram um golpe, que eles chamam de golpe de relações públicas, né, de opinião pública, mas é um golpe de que as pessoas não estão mais de olhos fechados para a verdade. Isso não tem volta. Quando a gente vê milhares, centenas de milhares de pessoas no Reino Unido, nos Estados Unidos, em tantos países do mundo, se mobilizando contra o povo palestino, a gente sabe que, de fato, as coisas mudaram. E Israel, o regime sionista que dirige o Estado de Israel, nunca mais vai conseguir veicular sua propaganda de guerra como fazia antes, como se fosse a única verdade absoluta dos fatos.
Nessa tua última resposta aí, eu tenho vários pontos a serem colocados com você. A primeira é, muita opinião pública defende a paralisação do que está acontecendo em Gaza, ou seja, pessoas defendem a Palestina, mas só que os governos desses países não. Continuam defendendo a ordem de Israel. Outra é, quando eu consigo mostrar o que está acontecendo verdadeiramente, eu acho que ainda assim como a gente teve um problema de uma polarização muito difícil de ser quebrada aqui no Brasil politicamente, por mais que você mostrasse que não era exatamente aquilo assim, eu acho que tem muita gente que, por mais que veja o óbvio, ainda se nega a dar o braço a torcer. Não sei se é vergonha, tipo, pô, fiquei tanto tempo desse lado e não era nada disso do que eu penso. Ou seja, tem gente boa também, mas só que foi cooptada pelo outro lado, pelo lado negro da força. Tipo assim, como é que a gente vira Luke Skywalker e não Darth Vader? Ou pra fazer o Darth Vader virar Anakin?
Isso é legal que você traz, Marcelo, porque quando a gente vê, eu até falei isso numa vez que eu debati num podcast com uma liderança sionista no Brasil, né? Que as pessoas assistem esses filmes, assistem Star Wars, por exemplo, e torcem pelos rebeldes, né? Assistem Coração Valente, torcem pelos escoceses, assistem Avatar e torcem pelos indígenas, né? Porque isso é muito instintivo, você compreender quem é o poder ali, o opressor, e quem são os povos que querem viver em paz, né? Só que quando chega na realidade concreta da vida, os aparelhos ideológicos tentam misturar tudo, né? E então faz com que as pessoas sejam contra os movimentos sociais, as pessoas se posicionem contra países que estão enfrentando o imperialismo em várias partes do mundo, né? E isso é uma contradição muito grande, que nós, bom, temos que criar os mecanismos para fazer esse debate, né? E uma das formas a se fazer é respeitando as pessoas, né? A gente tem um problema no Brasil de que o sionismo se aliou com o fundamentalismo religioso, principalmente evangélico, né, o pentecostal. E isso gerou uma confusão muito grande de que pessoas que acreditam em Jesus de Nazaré, que tentam viver a vida sob seus princípios, estão defendendo um Estado que representa tudo o oposto do que Jesus viveu e coloca uma bandeira de Israel em seus templos ou até em suas casas, sendo que, na verdade, o que representa o Estado de colonização e apartheid é o oposto do que Jesus de Nazaré pregava ao mundo. E assim como é o oposto do que Gandhi pregava ao mundo, assim como é o oposto do que Mandela, do que Martin Luther King e tantas outras pessoas. Então, isso tem a ver com um momento de confusão política. A extrema-direita, bolsonarista e sionista criou essa confusão propositadamente, para que fosse mais difícil para o povo brasileiro trabalhador compreender de que lado que ele tem que se posicionar em relação ao povo palestino. Porque, de fato, o reino de Israel não tem nada a ver com o Estado sionista de Israel, que pratica tamanhas violações como ele tem praticado. Então, isso é um fator importante. E o outro é essa contradição entre a vontade popular nos países e as ações de governo, né, que você citou. A gente vê que se dependesse dos povos do mundo, a Palestina seria livre. E os povos dali conseguiriam viver em paz, porque não ia existir um Estado de colonização e apartheid. E os povos iam ser tratados com direitos democráticos, onde uma pessoa poderia dar seu voto, os povos expulsos teriam seus direitos de retorno, como dizem as resoluções da ONU, né? Só que, infelizmente, os países não vivem sob o poder popular. Então, a vontade popular do povo no Reino Unido, por exemplo, não se expressa na política executada pelo partido de Rishi Sunak, por exemplo. Então, a gente vai vendo que a mesma coisa, a vontade popular do povo estadunidense não se traduz nas ações de Joe Biden. E a gente vê isso em muitos outros países, né? A gente precisa aumentar a pressão para que a vontade popular se expresse cada dia mais. Por exemplo, agora nas eleições dos Estados Unidos, a gente vai ver essa contradição estourar, de que Biden, ao se aliar, a se manter fiel ao sionismo, né, que é parte da sua história, inclusive, ele está abandonando uma parcela muito grande da sua base eleitoral do Partido Democrata. Isso vai ter consequências nas eleições. Então, isso vai começando a pautar e servir como ensinamento também para os governantes, de que não é possível ignorar a vontade popular por muito tempo. Ao mesmo tempo, eles vão criando outros mecanismos de cerceamento, de perseguição, de silenciamento, de perseguição profissional, por exemplo. Até a reitora de Harvard foi demitida, né? Profissionais da imprensa, artistas, todos sendo perseguidos de várias formas por se posicionar em defesa do povo palestino. Então, isso é parte das movimentações do nosso tempo, das grandes batalhas do nosso tempo, sabe, Marcelo? A gente está vivendo momentos que vão ser definidores do futuro que a gente vai viver. Se eles vão vencer e silenciar a gente, conseguir perpetuar um processo de genocídio e limpeza étnica em um estado de dominação brutal de colonização e apartheid, ou se nós, os povos do mundo, vamos conseguir, a partir das nossas próprias ações de boicote, desinvestimento, sanções e pressionando os estados nacionais para ações mais incisivas, vamos conseguir derrotar essa ideologia odiosa. A gente tem ao nosso lado o benefício de que, ao longo da história, todos os piores regimes já criados foram eventualmente derrubados pelo povo. E é isso que nós queremos fazer também, e espero que isso aconteça logo.
Tiago, eu, Marcelo, você, já vimos vários filmes sobre o Holocausto, sobre o sofrimento dos judeus, mas eu não lembro de ter visto nenhum, talvez um na Netflix ultimamente, sobre o sofrimento dos palestinos. Você acha que esse soft power, ele também é responsável por esse preconceito que as pessoas têm? E também aquele argumento, né? Olha o que o Hamas fez, esse aí então é batido.
Isso é muito importante, Melina, porque a gente sabe que tem um italiano chamado Antonio Gramsci. Ele viveu e foi morto pelo fascismo, né? Ele, nos seus cadernos do cárcere, ele estudava, enquanto estava preso, ele estudava os mecanismos de manutenção da hegemonia do Estado capitalista sobre as pessoas. E Gramsci chegou a uma constatação muito importante. Ele falava, olha, a hegemonia é mantida pelo Estado a partir de duas formas. A primeira é a partir da coerção. Então, invasões militares, né, ditaduras, perseguições, prisões, uma série de outras formas, silenciamentos, processos, lawfare, todo tipo de coisa, são formas de fazer isso, né, a partir da coerção. Mas uma segunda forma, também igualmente eficaz, é a partir do consentimento. E isso se faz a partir dos instrumentos ideológicos do Estado. Então, seja pela imprensa, você manipulando, falsificando a história, você gradativamente inserindo aquela mentira dentro do sistema de educação, você inserindo isso culturalmente como se fosse parte dos valores das pessoas, quando na verdade não são, você assimilando, por exemplo, no caso do povo palestino, né, e do sionismo, você tentando dizer que qualquer crítica ao sionismo é falar mal do povo judeu e, portanto, agir como como nazistas fizeram no Holocausto, enfim, todas essas mentiras que contam, né? São formas de você ir criando um ambiente em que o consentimento seja dado para a manutenção daquela hegemonia. Então, isso se expressa na indústria cultural, né? Não só no cinema, mas também nas séries e também na produção literária e também na produção musical e todas as demais coisas, né? A gente vai vendo que arte livre também é uma raridade dentro do sistema que a gente vive. Nós precisamos valorizar a informação livre, a arte livre. Se fosse de fato livre, a gente teria roteiros ali para Hollywood, por exemplo, produzir os filmes mais fascinantes que eu já vi na vida, assim, se fosse contar a realidade, por exemplo, dos médicos do Crescente Vermelho, da Cruz Vermelha, que estão trabalhando ainda hoje nos hospitais de Gaza, que estão cercados, que estão sob a mira de francotiradores, sofrendo bombardeios de tanques, que estão tendo que operar pessoas sem anestesia, que estão tendo que amputar mais de 1000 crianças sem anestesia. São histórias que chocam o mundo e que comovem, tanto quanto outras histórias de violação comovem, como a gente vê histórias importantes e que devem ser valorizadas sobre a resistência do povo contra o Holocausto, por exemplo, né? Então, se de fato a indústria cultural fosse livre, a gente veria a história do povo palestino muito mais presente. Tocaria o coração das pessoas, como é inevitável. Qualquer pessoa que conheça essa realidade, ela seja tocada. Quando a gente assiste esse documentário que você falou, Nascido em Gaza, por exemplo, que é um dos pouquíssimos que estão nessas ferramentas de streaming, a gente vai vendo a verdade, né? Então, a gente sabe que, se fosse livre, a gente teria muito mais filmes, muito mais material falando sobre o povo que resiste do que sobre o exército de ocupação. Só que, infelizmente, por não ser livre, a gente vê um monte de filme, de série, de vídeo, de todo tipo de coisa, tratando Israel como uma vítima, cercado por vizinhos hostis de uma religião violenta, de uma origem étnica árabe violenta, sendo que isso, obviamente, não é verdade. Sendo que, na verdade, o Estado sionista é o exército de ocupação, é quem de fato promove as violações ali, é quem impede a coexistência pacífica entre judeus, cristãos, muçulmanos e pessoas de todas as crenças e fés e origem étnica, porque antes do sionismo exercer o controle sobre aquela região, esses povos viviam em paz. Então, é muito importante isso que você falou, que eu espero que a gente consiga cada vez mais produzir material e produzir arte livre sobre isso, porque nós não podemos silenciar diante de um genocídio que está acontecendo, e as histórias são muito chocantes, as coisas que acontecem lá, né? É importante que a gente diga e cada vez mais venham materiais, né, Melina?
Tiago, muitos dos nossos mundiocres são estudantes, profissionais de relações internacionais e também da área de diplomacia. Qual o seu conselho para essas pessoas que curtem o seu trabalho e que gostariam de seguir o seu exemplo, ou seja, gostariam de ser novos Tiagos Ávila?
Olha que legal, Marcelo, quando a gente fala, a minha atuação enquanto internacionalista, ela se deu no início a partir da profissão mesmo. Eu atuei durante anos como consultor internacional para migração e para vistos. E gradativamente fui participando como observador internacional em eleições, fui promovendo as caravanas de solidariedade e avançando cada vez mais nos estudos, na pesquisa. A sugestão que eu faria para as pessoas é que elas não pautem a sua ação, a sua construção de conhecimento e o seu agir no mundo meramente a partir da academia. De fato, a gente tem, entre as pessoas grandes da história, muitas delas não tiveram qualquer atuação acadêmica. A atuação no sentido da pesquisa científica, uma pesquisa criteriosa, uma pesquisa dedicada, ela é muito importante, mas ela não pode estar restrita ao ambiente da academia. Então, que as pessoas, de fato, vão viver o que é o mundo, não só estudar, não só debater dentro da sala de aula sobre o que é isso. Que as pessoas não se acomodem, porque boa parte das estruturas também acadêmicas são orientadas com base no sionismo e no imperialismo. Portanto, existe, principalmente nesses cursos em relações internacionais, sem dúvida nenhuma, existe uma presença imensa de pessoas que são defensoras ferrenhas da hegemonia atual, e que as pessoas não se contentem com isso, que leiam, que pesquisem e que não abram mão do conhecimento, por exemplo, que leiam Henry Kissinger falando sobre a diplomacia, mas que, de fato, tentem se colocar no lugar, por exemplo, do povo cubano, que é vítima da diplomacia imperialista e da agressão imperialista, né? Então, a principal sugestão que eu faria, não só para quem está estudando relações internacionais, mas para quem vem da área da sociologia, para quem vem da ciência política, para quem vem das ciências ambientais, que estão estudando coisas que nesse momento estão sob conflito na luta de classes e no futuro da humanidade, é que não se restringam a interpretar o mundo. Que sim se dediquem a conhecer o mundo de verdade e a transformar. Tem coisa que você pode ler a vida inteira que não vai aprender um décimo do que se você for passar um mês na Cisjordânia ocupada, ou se você for para um campo de refugiados do povo saharaui no Saara Ocidental, ou se você for para um campo de plantação em Cuba, ou se você for para uma praça em El Salvador, entender o que foi aquele processo ali. Então, não deixem de ter experiência prática, concreta. Ela vai dizer muito mais sobre quem você é e sobre o seu agir no mundo do que a mera teoria e formulação teórica. É importante, sim, que você aprofunde cada vez mais o seu conhecimento, mas nunca se restringe a isso, porque senão você, de fato, a tendência é que você atue mais como uma pessoa precarizada, tendo que abrir mão dos seus princípios para sobreviver numa sociedade que não foi feita para você, do que você ser, de fato, um agente transformador no mundo. Então, eu desejo que você tenha esse nível de autonomia, de rebeldia e de coragem para não se restringir a só estudar e refletir o que você estudou ali, mas que você, de fato, se dedique a transformar a história.
Diante disso que você falou, eu queria fazer uma pergunta para você, Tiago Ávila, não internacionalista, que estudou em grandes universidades, participou de grandes corporações, mas ao ser humano, que mecanismo é esse que tem dentro de algumas pessoas que elas conseguem diferenciar o valor das vidas? Eu vou explicar um pouco melhor. Como é que uma pessoa consegue ter empatia por uma criança israelense que é refém e não ter por uma criança palestina que perdeu um braço, que ficou órfã, que possivelmente o ódio está cozinhando dentro dela e ela daqui a alguns anos vai estar no Hamas porque teve a vida toda devastada por essa situação da violência?
Isso é uma das partes mais tristes, né, Melina, do processo da desinformação, no processo da manipulação ideológica também, que é a desumanização. Nenhum regime de dominação no mundo sobreviveu sem desumanizar os povos que são dominados por ele, porque senão fica óbvio, né, que se não fossem os europeus dizendo que os indígenas não tinham alma, que era um povo atrasado, que precisava daquela bênção que era a civilização e que precisavam daqueles conhecimentos e daquelas formas de se organizar e de expressar sua fé e sua cultura e sua língua. Se não fosse isso, as pessoas iam entender que é errado você invadir o outro continente, você escravizar e assassinar e, de fato, dizimar povos inteiros, como foi feito aqui. Assim como, se você não desumanizar os povos negros de África, ninguém concordaria com o sequestro de milhões de pessoas para trazer para as Américas para ser força de trabalho gratuita, super explorada, né? Assim como ninguém concordaria que ser assassinado mais de 15 mil crianças em Gaza em 136 dias. As pessoas só aceitam isso a partir da desinformação, a partir da manipulação ideológica, a partir de uma manipulação psicológica também para acirrar o ódio, né? Falar, primeiro dizem que é mentira, dizem que não, já disseram, diziam até que eram bonecos, não eram crianças que estavam sendo mortas em Gaza, diziam que os vídeos eram falsos, e diriam mais ainda isso se não fossem os comunicadores presentes lá em Gaza o tempo todo, e tantos vídeos de tantos e tantos, tantos bombardeios, tantos ataques, né? Mas eles tentam primeiro dizer que é falso, que não estão morrendo crianças, eles tentam dizer que se estão morrendo crianças é culpa das próprias organizações palestinas, né, que é parte das mentiras deles, então são as organizações palestinas na cabeça deles que teriam bombardeado os hospitais, que estariam assassinando as pessoas, estariam negando comida às pessoas, isso tudo é falso, né, mas eles dizem, e além disso eles supervalorizam as violações e as tragédias e catástrofes que acontecem contra os cidadãos de Israel, né, então a gente via o tanto que eles falavam de 40 bebês decapitados, de que pessoas eram estupradas em massa e tudo mais, e tudo isso foi se comprovando como falso. Então, é parte da propaganda de guerra, né, que os países fazem, porque gradativamente comandantes militares entenderam que a propaganda de guerra era muito eficaz no campo de batalha para convencer os soldados a não desertar, a não entrar em colapso mental por ser um agente de um genocídio. Então, eles conseguem, a partir dessas formas, não só que o tio do Zap concorde com o assassinato de crianças e com deixar quase 4 meses ali pessoas sob fome, sob sede, sob frio. Mas conseguem que os soldados, sobretudo deles, estejam lá, muitos deles ainda fazendo vídeo ridicularizando o povo palestino, enquanto rouba suas casas, enquanto assassina as pessoas a sangue frio. Então é parte da dominação ideológica, é muito triste, é uma dupla moral inaceitável, que tem critérios de racismo também, né? Racismo no sentido do tom de pele, mas no sentido também da origem étnica da pessoa. e que nós não podemos aceitar, nós não podemos colocar uma vida acima da outra, né? E o que está acontecendo é que, de fato, os sionistas estão usando as mortes que aconteceram no 7 de outubro, de fato aconteceram mortes, estão usando elas para matar muitas vezes mais. Então nós não podemos aceitar isso sobre nenhuma forma, é uma crueldade o que eles tentam fazer.
Aliás, Thiago, essa era a minha pergunta, porque sempre que a gente vai questionar alguém que é pró-Israel, eles sempre alegam que ninguém pode tirar o direito de defesa deles. E depois que aconteceu o ataque do Hamas, que isso é incontestável. Eles invadiram, pegaram todo mundo de surpresa lá, uma falha da segurança. Mas assim, para quem alega meu direito de defesa, talvez seja aquele ponto, aquela frase de efeito que você, quando vai questionar, você dá uma travada, fala assim, realmente, você tem o direito de se defender, mas eu tô de estilingue e você tá de fuzil, né?
Isso é interessante, Marcelo, porque o direito de se defender em si tem que ser questionado. Por exemplo, os nazistas tinham direito de se defender contra os judeus que se rebelaram no gueto de Varsóvia? Os portugueses tinham direito de se defender contra os indígenas que eles exterminavam aqui, por exemplo, para citar qualquer povo, mas o povo tupiniquim, o povo pataxó? Os africanos, né, os boeres, eles tinham direito de se defender contra o povo negro da África do Sul, da comunidade soeto, por exemplo, que se insurgia contra aquele regime odioso de apartheid? A verdade é que a história e o direito internacional e os tratados internacionais dizem que forças de ocupação e de colonização são ilegais. Você não pode colonizar um país. Israel viola a legislação internacional desde o seu primeiro dia. Desde antes de Israel ser aceito na ONU, Israel viola a legislação internacional, porque a resolução 194 da ONU dizia que Israel só poderia ser aceito também como membro da ONU se Israel permitisse o direito de retorno dos povos palestinos expulsos durante a Nakba, de 1947 a 1949. Além disso, depois disso, teve as fronteiras do plano de partição da ONU, teve os acordos também e as resoluções que vieram ali na Guerra dos Seis Dias em 1967, depois na Guerra do Yom Kippur de 1973, fronteiras internacionais que Israel não segue e não aceita. Portanto, Israel é um criminoso, é um Estado criminoso, um Estado pirata, que age de forma criminosa internacionalmente e que não apenas está desrespeitando ali a legislação internacional em relação a isso, mas pratica um regime de colonização. E segundo o direito internacional, quem pratica colonização não tem direito de defesa. Você não tem como se defender, você não tem direito de defesa se você é o próprio agressor. Então, esse direito de defesa tá exclusivo em situações assim, cabe exclusivamente aos povos que estão sob ocupação. Então, o povo palestino, sim, segundo o direito internacional, tem direito de se defender e de se rebelar, inclusive de forma armada. Isso é o que sionistas tentam esconder do mundo, de que o direito internacional está do lado do povo palestino, de que a lógica do que é você lutar contra o colonialismo, que em si é um crime perante o direito internacional, ela permite e coloca isso como uma necessidade, de você se insurgir mesmo, de você impedir aquela violação. Então Israel comete contra o povo palestino estrangulamentos que nenhum povo no mundo aceitaria. E quando esses povos se rebelam, que é inevitável, eles tratam que eles que são os agressores e que Israel teria o direito de se defender, e o direito de se defender é intensificar o genocídio, anexar mais território, roubar mais terras e intensificar mais ainda o estrangulamento desse povo. Portanto, é falso, Marcelo. Toda vez que as pessoas falam que Israel tem o direito de se defender, a gente precisa dizer que não. A verdade é que não, que um exército de ocupação não tem o direito de se defender. O exército de ocupação tem como dever moral, legal e jurídico internacional deixar de ser um exército de ocupação, porque isso não é permitido aos olhos do mundo de hoje, do direito internacional e das resoluções internacionais.
Daí seria o fato da ONU não considerar o Hamas um grupo terrorista?
Não só a ONU, né? E tantos países não caem nessa mentira, assim como não aceitam as sanções que Estados Unidos e que a OTAN promovem contra a Rússia, contra o Irã, contra Cuba, contra a Venezuela, justamente porque sabem que isso é fruto de uma narrativa ideológica de dominação. O fato de que Israel não está interessado em promover a liberdade do povo palestino ali é evidente na fala do primeiro-ministro, na fala do ministro da Defesa, na fala do presidente de Israel. Todos eles explicitam ali seus intentos genocidas o tempo todo. Todas as manifestações deles são de fato, são uma raça superior, que de fato os povos palestinos precisam ser livres do Hamas, precisam destruir o Hamas. É independente de quantas crianças você vai assassinar, sendo que a gente sabe que isso é um objetivo que nunca vão cumprir. Eles não vão conseguir nenhum dos objetivos que eles estabelecem, de recuperar os que eles chamam de reféns e destruir o Hamas. Não vão conseguir nenhum deles, mas não conseguindo nenhum deles, eles querem aumentar o genocídio, anexar mais território, exportar mais armas para o complexo industrial militar lucrar mais, vender o gás e o petróleo do norte de Gaza ali, que já foi concedido ainda em outubro de 2023 para 6 grandes companhias extraírem 12 concessões, e querem, de fato, no caso de Benjamin Netanyahu, quer se perpetuar no poder, porque ele sabe que se esse momento de enfrentamento diminui, ele vai se tornando cada vez mais uma pessoa inviável politicamente de permanecer no poder. Então, para ele, ele quer escalar o máximo possível, quer que inicie uma guerra total contra o Líbano, quer que os Estados Unidos desembarque com tropas em solo mesmo naquela região, quer começar uma grande guerra regional, porque é a estratégia de sobrevivência dele. E nós não podemos aceitar, né?
O Biden já andou falando que o Netanyahu estaria exagerando. Existe alguma possibilidade dos Estados Unidos desembarcarem dessa ideia?
É uma situação muito delicada, né, Melina? Parte das grandes contradições históricas desse momento é que, em outras situações, Biden estaria como sempre esteve, ao lado dos sionistas em qualquer situação. Só que, dessa vez, ele está com a contradição de que a base do Partido Democrata, uma comunidade migrante muito forte, mulheres, pessoas negras, a juventude, ela é absolutamente contra o genocídio que Israel está cometendo contra o povo palestino. E isso coloca o Partido Democrata numa berlinda, porque tem eleições agora, nesse ano, e todos os cenários apontam que Biden perderia para Trump em todas as pesquisas atuais. E isso faz com que Biden precise, apesar dele ser totalmente contra ideologicamente, porque ele é absolutamente alinhado com o sionismo, é uma das pessoas na política estadunidense mais alinhada com o sionismo entre todos na história desse país. Só que ele não quer perder sua base eleitoral. Então ele faz declarações dúbias de que está preocupado com civis, de que precisa permitir mais ajuda humanitária entrar, de que precisa encontrar caminhos para que não penalize tanto os civis, e se incomoda, porque Netanyahu é de fato irredutível, porque Estados Unidos nesse momento queria um genocídio, mas que tivesse mais cara de relações públicas, um genocídio mais maquiado. E como ele não está conseguindo nem isso, então Biden faz algumas declarações dúbias, onde demonstraria que não teria concordância com a forma como Netanyahu está fazendo. Mas enquanto ele fala isso, segue as exportações de bombas, segue passando por cima do Congresso estadunidense para vender mais armamentos para Israel, para aprovar ajuda humanitária de bilhões e bilhões de dólares. Então é de fato um discurso vazio mesmo, que busca só acalmar a opinião pública nos Estados Unidos, dar a entender para a base democrata de que ele não está fechando os olhos para o genocídio, mas na verdade é que ele só faz isso para acalmar os ânimos e seguir tudo como está seguindo.
E com Trump seria diferente, Thiago?
É importante a gente falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente vê que um governo democrata, essa tragédia, né, que é o governo Biden, às vezes as pessoas pensam, se fosse outro governo poderia ser diferente. Só que é importante a gente lembrar que Trump já foi presidente. Enquanto Trump foi presidente, ele mesmo foi encarregado ali e autorizou a ação que assassinou o general Qassem Soleimani, o general iraniano, e que isso trouxe uma escalada muito grande, né? Isso foi uma violação ao povo iraniano muito grande, que causou um grave impacto na região. Trump também foi responsável por propor o que ele chamava de Acordo do Século, em que Israel ia anexar mais de um terço do território da Cisjordânia, que já o pouco que sobrava. E, além disso, Trump foi o presidente em todos esses anos que transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, porque justamente concorda ideologicamente, para demonstrar apoio ideológico a Israel como dominante de toda aquela região. Então, Trump cometeu ações também de altíssima gravidade. E eu não tenho a menor dúvida que Trump seria parte desse processo também. Então, é importante se dizer, tem uma diferença que, enquanto Biden é muito ligado com o complexo industrial militar, muito ligado com setores da burguesia, da alta burguesia estadunidense, que busca sua internacionalização de capital, Trump é muito mais ligado a setores conservadores da economia estadunidense, setores que não buscam necessariamente uma expansão capitalista para fora dos Estados Unidos. Então ele é menos propenso, ele de vez em quando fala que é contra determinadas guerras, que encerraria uma ou outra guerra, que os Estados Unidos está envolvido, mas no que diz respeito à Palestina e Israel, Trump também atua de forma muito ávida contra o povo palestino. Então não seria diferente, na verdade, a extrema-direita nos Estados Unidos traz uma série de outros riscos também, é que o povo estadunidense está numa situação de que um é horrível, o outro que se volta consegue ser pior ainda, e essa dinâmica de que a gente chama de ditadura bipartidarista ainda não permite que outras vozes tenham força de expressão, mas os povos estão cada vez mais se rebelando de que ambos os partidos são imperialistas, ambos os partidos são capitalistas, e a extrema-direita e no máximo uma direita liberal. Não existe uma força progressista sequer ou de esquerda que tenha força política e voz nos Estados Unidos hoje. Tem várias tentativas de se construir isso, mas nada ainda com força de massas, né?
Tiago, a minha pergunta é em cima de, a última pergunta é em cima de um comentário de uma pessoa que eu conversei do Egito, que me disse que os egípcios não querem os palestinos lá porque os palestinos seriam como aquele irmão que é problemático. Gostaria que você comentasse isso.
É, isso não é uma realidade. Eu estive no Egito, Melina, e o povo egípcio é extremamente solidário ao povo palestino. Agora, tem algumas coisas que fazem com que essa ideia de transferir palestinos para o Egito seja complexa, e que a maioria do povo egípcio também veja essas complexidades. A primeira coisa é que se você transfere o povo palestino de Gaza para o Egito, você está entregando terra para Israel. Você está consolidando um processo de anexação de território e de limpeza étnica naquela região, que é algo que não é da vontade do povo palestino e também não é da vontade do povo egípcio, que é solidário, é imensamente solidário ao povo palestino. Quando eu estive no Egito agora, em novembro, né, de 2023, o povo egípcio estava se mobilizando, inclusive pressionando seu próprio presidente, que é muito alinhado com os Estados Unidos e com Israel, né, que é el-Sisi. Ele de fato estava sendo pressionado naquele momento, porque as pessoas estavam fazendo boicotes a tudo que vinha de Israel. É, inclusive McDonald's, Starbucks também, essas organizações estavam todas sendo boicotadas a ponto de McDonald's no Egito irem colocar bandeiras da Palestina, dizer que, olha, no mundo inteiro pode ser o que for essa grande corporação, mas aqui nós somos solidários ao povo palestino. E mesmo assim o povo boicotava e não estava nem aí. Não tinha mais produtos da Nestlé na rua, os restaurantes não ofereciam mais água da Nestlé, não ofereciam mais produtos, porque o povo egípcio estava extremamente dedicado a interromper aquela violação e a se mobilizar no boicote. Só que tem essa questão, se você transfere pessoas de Gaza para o Egito, você está esvaziando a causa palestina, que não é da vontade nem do povo palestino, nem do povo egípcio. Outra questão, se você faz isso, você está trazendo para dentro da região do Sinai uma contradição e um problema, porque Israel não vai parar de atacar os povos vizinhos, porque o projeto sionista não se restringe a tomar toda a região de Gaza e tomar a Cisjordânia, que eles não chamam nem de Cisjordânia, eles chamam de Judeia e Samaria. O projeto sionista ele visa uma construção de uma grande Israel, que vai do Nilo, no Egito, até o Eufrates, até o rio Eufrates. Então, vai muito além. Isso pegaria pedaços do Líbano, da Síria, do Iraque, da Jordânia, do Egito. Então, a gente está falando, de fato, de um projeto expansionista que não ia parar ali. O Egito já Israel já tentou tomar do Egito a Península do Sinai diversas vezes. Inclusive, foi impedido pela ONU em 1956, com uma grande missão de paz que a ONU criou. Inclusive, tinha tropas brasileiras lá para impedir que Israel cometesse, naquele momento, com o apoio do Reino Unido e da França, essa tentativa de tomada da Península do Sinai. Então, trazer o povo palestino para o Sinai só vai trazer esse conflito para o limite de ser um conflito entre estados nacionais, como é hoje Israel e Líbano, né? Israel vem bombardeando o Líbano, vem bombardeando a Síria, vem bombardeando o Iraque, vem bombardeando o Iêmen, e só não está bombardeando o Egito porque o presidente é seu aliado, né? Mas a partir do momento que o povo palestino, que luta pela sua libertação e pelos seus direitos, estivesse na Península do Sinai, ia sim trazer esse conflito para lá. Então o povo não quer. A outra situação é que o Egito vive uma pressão muito grande de que tem muitos refugiados de muitos países. Então, por exemplo, tem muitos refugiados sudaneses, congoleses, da Líbia e de vários outros países. E, nesse momento, o Egito vive uma crise econômica, que é fruto da submissão capitalista, nessa dinâmica dependente dos Estados Unidos e do centro do sistema capitalista, né, que nunca traz a emancipação dos povos. E o Egito vive essa crise, né? Então, existe essa pressão econômica sobre o povo egípcio, de que o povo egípcio não dá conta, nesse momento, de ter mais necessidades e mais custos do que já tem. E, além disso, tem uma outra situação de que a formação do Hamas tem origem na Irmandade Muçulmana, que veio do Egito, que são organizações fundamentalistas islâmicas de origem sunita, que não é xiita, como o Irã, como o Hezbollah, como os Houthis no Iêmen, né? Eles são, no caso do Hamas e da Irmandade Muçulmana, são sunitas, só que a Irmandade Muçulmana é extremamente perseguida pelo governo atual de Sisi, né? Que, na verdade, o governo de Sisi foi parte de uma junta militar, derrubou o governo eleito de Mohamed Mursi da Irmandade Muçulmana, que poderia se avaliar se estava ou não fazendo um bom governo, né? Tem muitas críticas, mas que foi derrubado, porque depois que Hosni Mubarak foi derrubado em 2011, na Primavera Árabe, nas eleições de 2012 foi eleito o governo da Irmandade Muçulmana, presidido por Mohamed Mursi. Em 2013, esse governo, enfrentando muitas crises, teve uma mobilização massiva, um levante militar, mas com apoio popular, e que nesse momento derrubou esse governo e estabeleceu essa junta militar, e agora Sisi é o presidente que controla o Egito com mão de ferro, e que de fato gera esse tipo de problema, de que hoje ele está muito mais alinhado com Israel e com os Estados Unidos do que com o povo palestino e os povos árabes da região. Então tem muitas complexidades em relação a isso, sabe, Melina? É muito diferente de que o povo egípcio não quer, mas é que quem mais quer que o povo palestino vá para o Sinai são os sionistas israelenses, e isso nós não podemos permitir, né?
Verdade, a gente conversou com Tiago Ávila, internacionalista, comunicador, socioambientalista e revolucionário, e agora mundioker. Gostamos muito de bater esse papo com você, foi muito bom, foi muito esclarecedor, espero que você possa voltar quando quiser aqui no Mundioca para trazer mais esclarecimento para a gente.
Foi um prazer, Melina, Marcelo, todo mundo que está acompanhando com a gente, foi de fato um momento muito importante para a gente conversar sobre o assunto mais importante do nosso tempo.
Tá certo, um grande abraço.
Grande abraço. Tchau.
É isso, Marcelo. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo especial para você que nos ouve e para você também, Marcelo.
Um grande beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.